Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Domingo de Páscoa. Que grande dia! Que dia magnífico! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia! Rezemos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos, pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E já acrescentemos o hino de nosso louvor. Eis o dia de Deus verdadeiro, no clarão de luz banhado. Nele o sangue do novo Cordeiro apagou deste mundo o pecado. Deu a fé novamente aos perdidos, deu aos cegos de novo a visão. Quem não há de perder todo o medo vendo o céu ser aberto ao ladrão? Eis o fato que aos anjos assombra ver o Cristo na cruz como réu, e o ladrão que com ele padece conquistar a coroa do céu. Admirável, profundo mistério. Lava a carne da carne a fraqueza, e tirando os pecados do mundo, restitui-lhe a antiga nobreza. O que pode existir mais sublime que o pecado à procura da graça? Que da morte nascer vida nova e um amor que aos temores desfaça? Ó Jesus dos fiéis corações, sede eterna alegria pascal. Congregai os nascidos da graça pelo vosso triunfo imortal. Glória a vós que vencestes a morte e brilhais com o Pai sumo bem, no esplendor coruscante do Espírito, pelos séculos eternos. Amém. Tão bonito este hino que encontramos na liturgia das horas de nossa igreja, não é? Temos medo? Ah, vamos perdê-lo? O hino indaga para você e para mim, quem não há de perder todo o medo vendo o céu aberto ao ladrão? Somos pecadores, todos nós. Vamos nos reconciliar com Deus buscando-o no sacramento da confissão. Afinal, canta de forma tão sublime o hino da liturgia das horas, o que pode existir mais sublime que o pecado à procura da graça? Estamos tristes? Mas, meus irmãos, a morte foi vencida por Jesus, que ressuscitou, morte que faz nascer vida nova para nós. E não nos esqueçamos de pedir a Ele, ao bom Jesus, que de fato Ele seja eterna alegria pascal para nós e nossas famílias. E agora prossigamos com outro belo hino, o hino pascal da liturgia bizantina. Quão divina, amável e doce é tua voz, ó Cristo! Até o fim dos séculos, ó Cristo, tu nos prometeste tua assistência. Na certeza dessa esperança, nós nos regozijamos, nós, teus fiéis. Um anjo cantou à Virgem bendita: alegra-te, puríssima Virgem. Repito a ti: alegra-te, teu filho ressuscitou verdadeiramente. Depois de 3 dias passados no sepulcro, ressuscitou dentre os mortos. Ó crentes, alegrai-vos. Tua morte despertou os que estavam mortos, ó rei que ruges como o leão de Judá. Ó Páscoa grande e santíssima, ó Cristo, ó sabedoria, ó Verbo de Deus, ó fortaleza, concede-nos ser unidos a ti em uma maior verdade no dia de teu reino que não tem ocaso. Maria Madalena corre ao sepulcro, vê Cristo e o interroga, confunde-o com o jardineiro. O anjo diz à mulher, envolvendo-a com sua luz: cessai de chorar, Cristo ressuscitou. Hoje toda criatura está alegre, porque Cristo está ressuscitado e o inferno foi vencido. Hoje o Senhor encadeou o inferno, libertando aqueles que havia séculos estavam retidos. Que forte essa expressão, hein? Hoje o Cristo ressuscitado encadeou o inferno, isto é, colocou um cadeado no inferno, libertando aqueles que havia séculos estavam retidos. O que significa? No credo, rezamos que Jesus desceu à mansão dos mortos. Ensina o Catecismo da Igreja Católica, no número 633, que a morada dos mortos para a qual Cristo desceu, a Escritura a denomina os infernos, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus, maus ou justos. Ora, ninguém ainda havia entrado no céu, nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem um profeta. Com sua morte e ressurreição, Jesus vai libertar todas essas almas santas que esperavam o seu libertador. Jesus não desceu aos infernos, à mansão dos mortos, para ali libertar os condenados, mas para libertar os justos que o haviam precedido. E então encadeou o inferno, pois as almas dos justos foram resgatadas e a partir de então nenhum justo, nenhuma alma santa ali ficará. A partir daquele momento, como lemos no nosso Catecismo, no número 635, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do Hades, do inferno. É muito bonito o que uma antiga homilia para o Sábado Santo apresentava e que nosso Catecismo traz no número 635. Um grande silêncio reina hoje na Terra. É o silêncio que se guarda no Sábado Santo à espera da ressurreição. Um grande silêncio porque o Rei, Jesus, dorme. A terra tremeu e acalmou-se porque Deus adormeceu na carne e foi acordar os que dormiam desde séculos. Ele vai procurar Adão, nosso primeiro pai, como uma ovelha perdida. Quer ir visitar todos os que se assentaram nas trevas e à sombra da morte. Vai libertar de suas dores aqueles dos quais é filho e para os quais é Deus. Adão acorrentado e Eva cativa. Eu sou o teu Deus, e por causa de ti, que pecaste, me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormes, pois não te criei para que fiques prisioneiro do inferno. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Jesus veio nos salvar, e para nos salvar, para nos libertar das garras do inimigo, precisou sofrer e morrer, e ressuscitar. Ah, quão grande é este dia da Páscoa! De novo digamos, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia! É preciso glorificar o bom Jesus. É necessário dar graças a ele. Talvez se possa oferecer-lhe uma prece, uma oração que brote do nosso coração. Ah, seria agradável. Mas também, talvez se possa oferecer-lhe esta oração que lhe dirigiu um monge oriental de quem não se tem o nome. Senhor, que nenhum novo amanhecer venha iluminar minha vida sem que meu pensamento se dirija à tua ressurreição e sem que eu vá, em espírito, com os meus pobres aromas, com os meus pobres perfumes, ao sepulcro vazio do horto. Que todo amanhecer seja para mim a manhã da Páscoa. Que todo dia, todo despertar, trazendo-me a alegria da Páscoa, traga-me também a conversão profunda. Aquela em que toda situação, em todo ser humano, eu te conheça como queres ser conhecido hoje, não como me parecias ontem, mas como te mostras a mim agora. Que todo episódio da jornada seja um momento no qual eu te ouça chamar-me pelo nome como chamaste Maria. Concede-me responder-te apenas com umas palavras, com todo o meu coração. Meu mestre, vamos, irmãos, tentemos experimentar isso. Cada manhã dirigir nosso coração para aquele jardim em que Jesus foi sepultado, onde poderemos conhecer Jesus como ele se mostra para nós nesse momento, ressuscitado, alegre, acolhedor. Ouçamos ele pronunciar o nosso nome e lhe digamos com ternura: meu mestre. Nossa vida mudará. Já estamos indo para o fim do programa, mas vale a pena conhecer um belo sermão proferido por Santo Hipólito de Roma, 1.800 anos atrás. Santo Hipólito, o mais importante teólogo do século III, morreu mártir no ano 236. É dele, ou atribui-se a ele, este edificante sermão no domingo de Páscoa. Ó mística liberalidade! Ó Páscoa divina! Já brilham os raios da sagrada luz de Cristo, já aparecem as puras luminárias do Espírito puro, que nos abrem os tesouros da glória celeste e da régia divindade. Dissipou-se a densa e sombria noite, e a odiosa morte foi relegada à obscuridade. Brinda a todos a vida. Tudo transborda de luz imutável, e os que estão nascendo entram em posse do universo dos renascidos. E aquele nascido antes da aurora, grande e imortal, Cristo, resplandece para todos mais que o sol. Por isso, nele alvoreceu para os crentes um dia resplandecente, interminável, eterno, a Páscoa mística, já prefigurada e celebrada pela lei. A Páscoa, obra admirável da força e do poder da divindade, é realmente a festa e o memorial legítimo e sempiterno. É a passagem da paixão para a impassibilidade, da morte para a imortalidade, da juventude para a maturidade. É a cura após a ferida, ressurreição após a queda, ascensão após a descida. É assim que Deus realiza grandes coisas. Assim é como do impossível cria coisas admiráveis para demonstrar que ele é o único que pode tudo o que quer. E assim, fazendo uso de seu régio poder, rompe após a vida os vínculos da morte, como quando gritou: Lázaro, vem para fora. Ou: menina, levanta-te, demonstrando a eficácia de seu poder. Por isso se entregou totalmente à morte, para matar em si mesmo a essa fera voraz e desfazer o nó insolúvel. Naquele corpo impecável, A morte buscava incansavelmente os manjares que lhe são próprios. Procurava ver se havia nele sensualidade, ira, desobediência, se havia finalmente pecado, que é o alimento preferido da morte. O aguilhão da morte é o pecado. Mas como nada encontrava nele do que alimentar-se, prisioneira de si mesma e extenuada por falta de alimento, ela mesma foi sua própria morte, tal como muitos justos vinham anunciando e profetizando que aconteceria quando o primogênito ressuscitasse dentre os mortos. Ele realmente permaneceu 3 dias debaixo da terra para salvar em si mesmo a todo o gênero humano, inclusive aos que existiram antes da lei. As mulheres foram as primeiras a ver o ressuscitado, para que, assim como foi uma mulher a que introduziu no mundo o primeiro pecado, a mulher fosse também a primeira em anunciar ao mundo a vida. Por isso as mulheres ouvem a voz sagrada: alegrai-vos, para que a dor primeira fosse suplantada pela alegria da ressurreição, e para que os incrédulos crescem na sua ressurreição corporal dentre os mortos. Quando teve transformado em homem celestial a imagem inteira do homem velho que tinha assumido, então Jesus subiu ao céu levando consigo aquela imagem desta forma transformada, e vendo as potências angélicas, aquele magnífico mistério de um homem que ascendia, que subia juntamente com Deus, receberam alegres a missão de gritar aos exércitos celestiais: portões, erguei os frontões, que se ergam as antigas comportas, o Rei da Glória vai entrar. E elas, por sua vez, vendo um novo milagre, ou seja, a um homem unido a Deus, gritam e dizem: quem é esse Rei da Glória? E as potências angélicas interrogadas voltam a contestar: o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, o herói valoroso, o herói da guerra. Ó mística liberalidade, ó espiritual solenidade, ó Páscoa divina, que descendo do céu à terra, de novo ascende, sobe a partir da terra. Ó Páscoa, nova iluminação das lâmpadas, decoro virginal das candeias. Por isso já não se extinguem as lâmpadas das almas, porque por um efeito divino e espiritual em todos é visível o fogo da graça, alimentado pelo corpo, o espírito e o óleo de Cristo. Portanto, te rogamos, Senhor Deus, Cristo, Rei espiritual e eterno, que estendas tuas mãos poderosas sobre tua santa igreja e sobre o teu povo santo, defendendo-o, guardando-o e conservando-o sempre. Exibe agora teus troféus em nosso favor e concede-nos a graça de poder cantar com Moisés o canto da vitória, porque tua é a glória e o império pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Santo Hipólito de Roma, por homilia tão bonita, tão bonita. Creio que nossos corações estão preparados para ouvirmos agora com alegria, como se estivéssemos vendo e ouvindo os anjos, o Aleluia de Handel. Santa e feliz Páscoa a todos.
Aleluia, aleluia, aleluia.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.